11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Gente, hoje é segunda-feira, Isauro Oliveira. Segunda-feira, semana tá só começando e tá no ar o espaço de todas as torcidas. O 11 minutos já está em campo.
Sim, já anunciamos nossos comentaristas mais que especiais, Rodrigo Rezende e Anderson Mendanha.
Rodrigo já está aqui do meu lado.
Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Rodrigão.
Bom dia, Rita. Bom dia, Gisiel. Um bom dia especial para todos os ouvintes e internautas que acompanham o Conexão Senado.
E bom dia para o nosso querido Anderson Mendanha. Bom dia, Mendanha.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rita. Bom dia para todo mundo.
Bom dia, Anderson.
Vamos lá, então, começando o espaço de todas as torcidas. Hoje nós vamos falar da importância do esporte na formação dos jovens. Em setembro, Cascavel, no Paraná, em Palmas, no Tocantins, e Natal, no Rio Grande do Norte, esses locais sediaram as etapas regionais dos Jogos Escolares da Juventude.
Isso. Durante 12 dias foram realizadas 679 partidas que definiram os 32 times que irão participar em Blumenau, Santa Catarina, entre os dias 16 e 29 de novembro da etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude.
Campeões e vices do basquete, futsal, handebol e vôlei, no masculino e no feminino, nas duas faixas etárias, 12 a 14 e 15 a 17 anos, vão agora disputar o título brasileiro em terras catarinenses. Olha aí, jogos escolares sempre foi uma oportunidade muito grande de descobrir talentos, né, Rodrigo?
Pois é, a gente já debateu aqui algumas vezes, né, Gisele? E tem alguns projetos também no Senado e na Câmara em debate em relação a isso, o quão importante é bom para a criança, para o jovem começar desde cedo a prática de esportes, né? E a gente, inclusive, vai ter alguma sonora falando sobre isso, né, aqui no Senado agora.
Exatamente. Esse tema do esporte na formação dos jovens já foi discutido. E em discurso no plenário, o senador Everton, do PDT do Maranhão, defendeu que a prática esportiva poderá tirar muitos jovens do caminho do crime.
Tenho certeza que na hora que se tem cultura, na hora que se tem esporte, na hora que se tem investimento de verdade nessa moçada que está aí, nós teremos menos penitenciárias lotadas, nós teremos muito mais desenvolvimento e muito mais futuro no nosso país.
Tá aí, é uma oportunidade muito grande também de dar uma nova perspectiva para jovens que muitas vezes em locais onde não há nenhum tipo de prática de esporte, porque também não há infraestrutura, não há quadras, não há piscinas, não há campos de futebol,
nenhuma
não
forma
há
de incentivo,
nada.
Né?
Na realidade. E aí, o poder público tem uma responsabilidade muito grande também de ser o indutor desse processo, né, Rodrigo?
Exato. Pois é, e como eu disse, né, é bom que a gente vê que o Senado está atento a essa informação,
essa,
né, esse detalhe, essa necessidade. Tem um projeto, por exemplo, em debate na Comissão de Educação, eu faço a cobertura geralmente lá durante a semana, Gisele, que trata também do desporto universitário. E seria muito legal se a gente conseguisse fazer um link, uma ligação entre o esporte nas escolas, né, no ensino médio, por exemplo, os gymes, né, por exemplo, que são muito famosos em Minas Gerais, jogos do interior de Minas, com as universidades, imagina, já saem ali atletas que na universidade formariam times, equipes, nós teríamos grandes campeonatos universitários, enfim, é um campo vasto e os talentos surgiriam aí, né, para o futuro.
Anderson Mendanha, você participou quando você era mais jovem, deve ter participado de jogos escolares, sim, qual era a sua especialidade, Anderson Mendanha?
Eu era goleiro de handebol.
Goleiro de handebol, corajoso.
Nossa!
Hein? Corajoso, porque goleiro de handebol só pega lapada.
Já levei muita bolada.
Meu Deus.
Daquelas de arder, né? Mas era muito divertido. Cheguei a viajar duas vezes, mas o nosso time não era assim lá grandes coisas, né?
Só tinha um goleiro. Só tinha um goleiro, né?
Pois é, não tinha defesa e eu apanhava, né?
Oh,
e não tinha aquele negócio, né? Levou um, vai pra linha não, né?
É, o goleiro é sempre fixo, né?
Aí viajei algumas vezes, né? Não muito, mas o nosso time não era muito bom, o time do colégio não era muito bom, a gente não foi muito pra frente, não. Mas sempre foi uma iniciativa muito interessante, os jogos escolares, né? Hoje existem em todos os ambientes, esses jogos escolares que estão acontecendo, que vai ter a final agora no sul do país, né? É um, é um evento nacional, mas a gente tem eventos dos colégios particulares, vários aqui do Colégio de Brasília, às vezes eles jogam entre si, tem os eventos aqui, dos outros estados também. Isso é muito, muito importante. O que o Rodrigo comentou aí, da ponte entre os jogos escolares e as universidades, é o que a gente vê nos Estados Unidos. O esporte de base nas escolas, principalmente no high school, vai formando os atletas. A gente vê nos filmes, não tem uma noção assim muito exata, né? Porque filme e televisão às vezes modifica um pouco a realidade, mas essa realidade lá é extremamente forte. O esporte começa na escola, as universidades abrem bolsas de estudo para os melhores atletas.
Que são disputadíssimas, né?
Em todas as atividades, em todas as modalidades, corrijo, né? Desde as atividades de atletismo, esportes de contato, esportes coletivos e por aí vai. E aí, isso é o que mostra a potência que os Estados Unidos são em várias frentes do esporte. E isso gera, claro, depois, os grandes atletas das ligas profissionais, seja de basquete, futebol americano, beisebol e por aí vai.
Verdade, isso que você falou é muito importante. Um exemplo que a gente pode dar como de muita importância é exatamente essa que os Estados Unidos dão. Esporte universitário nos Estados Unidos é de uma potência, assim, espetacular. E vem de lá os grandes atletas que depois surgem tanto no atletismo, como na natação, como na NBA, em todos os esportes. É uma coisa, assim, extraordinária. Ou seja, é um negócio que, se investir, dá certo, né?
Pois é, a NBA mesmo é um bom exemplo, né? Tem isso. A liga universitária e depois tem a liga profissional, a NBA. É muito interessante, quem sabe chega esse esquema, esse estilo de fazer esporte aqui no Brasil também, né, Gisele?
Pois é o que a gente espera, né? Que realmente o esporte, a base do esporte, ela possa ser também ter o apoio que tem já o esporte de ponta. Claro, são duas coisas diferentes, mas o esporte de ponta só existe porque um dia teve um esporte de base, né? E é preciso que a gente faça essa consideração a fim de que o nosso esporte cresça em todas as modalidades. Bom, agora está na hora de comentar a rodada do final de semana. Tem muita coisa acontecendo no final de semana, né, Rodrigo?
Gisele, para a gente começar a debater a rodada do final de semana, eu vou te dar o prazer, vou te dar a honra de chamar o hino belíssimo de um time de Pernambuco campeão nacional nesse final de semana.
Ah, eu sei que esse bullying ia acontecer na segunda-feira. Mas
é um bullying do bem.
Fatos
bullying
são
do bem,
fatos,
você está aliado, né, Rodrigo?
Então vamos fazer o seguinte: a verdade é que ontem foi a decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Náutico, Clube Náutico Capibaribe, sagrou-se campeão sem vencer, hein? Empatou, mas também só precisava do empate junto ao Sampaio Corrêa. E é o novo campeão. Como o Náutico é o primeiro título nacional do Náutico, merece um hino. Vamos pro hino do Náutico, Isaura.
Da união de duas cores mágicas nasceu a força e a raça. Vermelho de luta, branco de paz, quem olha não esquece jamais. Da união de sete...
Pois é, o Timbu coroado. O Timbu é o campeão da Série C, garantido na Série B do ano que vem.
Da Série B.
Na Série B.
Aliás,
campeão da Série C, garantido na Série B.
Exatamente.
Do ano que vem, né?
Né? Será que teremos clássico pernambucano?
Não mesmo.
É uma alegria.
Esse é o bullying. Esse é o bullying.
Anderson, deixa eu explicar pra você uma coisa. Tabela, meu filho. Vamos à tabela.
Aliás, vem cá. Falando de tabela, Série B, como anda o esporte na Série B? Ele continua entre os quatro primeiros?
Continua.
Vai poder também tocar hino aqui no 11 minutos?
Pois é.
Ou só o Náutico será o pernambucano que terá assim, título nacional?
Não, eu fico feliz com a vitória do Náutico, porque é o futebol pernambucano, de qualquer forma, voltando aí a brilhar. O Náutico precisava desse título. O Náutico, lá em Recife, o pessoal de Recife sabe, me ouvindo, sabe o que eu estou falando. Tem uma fama de nadar e morrer na praia, né? Tem essa fama. Ontem não aconteceu, o que foi bom para o futebol pernambucano. O Náutico só precisava do empate, empatou com o Sampaio Corrêa. Mas o Sampaio Corrêa também vendeu caro.
Sim, né? Até o final do jogo, 2-1 pro Sampaio, né? Mais um gol levaria a disputa para os pênaltis.
Exatamente.
O pessoal que certamente nos ouve em São Luís deve ter ido ao jogo, viu que o time lutou, brigou. Foram ali, junto com o Juventude, né? As três melhores equipes da Série C, né, Gesiel? E uma final digna, né? O Náutico fez o resultado em casa. E como foi bom pro Náutico voltar pro Estádio dos Aflitos, né?
Sem
como
dúvida.
Fez bem pra equipe. Enfim, meus parabéns aí pro Náutico, para toda a torcida, mas também pro Confiança, que subiu, pro Juventude, que subiu, pro Juventude, pro Sampaio Correia. Teremos uma Série B muito legal ano que vem.
Sem dúvida alguma.
Sem Cruzeiro.
Sem o Sport também. Agora, vamos falar então agora na Série A, e depois a gente fala... Mendanha, sem Cruzeiro, você ouviu, né?
Não, bom, tá difícil. Caiu mais uma posição, 18º. E ainda tem aí quantas rodadas? Mais de 10, né?
Faltam 13, 15 rodadas.
15 rodadas. O nosso Rodrigo Rezende virou especialista agora em estatística.
É
fazendo conta direto. Porque na Série A tá o seguinte: no G4 continua o Flamengo. O Flamengo ganhou ontem da Chapecoense. Não
rodada
foi isso?
Boa pro Flamengo,
rodada,
né?
Rodada
boa.
Ganhou
fora de casa.
Exatamente.
E o Palmeiras empatou em casa, né?
E olha, agora seu Palmeiras também, quando tem oportunidade, faz o que faz, né, Mendanha?
Mas essa foi a rodada dos visitantes.
Ah, foi?
Apenas dois mandantes conseguiram resultados positivos. No resto tudo, os visitantes que conseguiram as vitórias ou um empate assim, um empate. Né? O Atlético foi lá, jogou melhor do que o Palmeiras, na casa do Palmeiras. Ou se não fosse ali no finalzinho, o Palmeiras teria até perdido o jogo. Né? E o Flamengo, a gente tem que dizer a verdade, o Flamengo está jogando muito, está jogando bem.
E o VAR está ajudando.
O VAR ajuda ali ocasionalmente, né? Ontem, mais uma polêmica, eu acho que esse VAR não está valendo de nada, está confundindo mais do que tudo. Mas o Flamengo, faltando 13 rodadas, e aquela regra dizendo que campeão é aquele que obtém os melhores resultados nas 10 últimas, a gente pode dizer que o Palmeiras já encostou uma mão na taça. Falta agora colocar
o Flamengo.
Palmeiras, então você confessa em rede nacional de que o Palmeiras abdicou do título?
Não, o Flamengo botou uma mão na taça, não botou as duas. Ainda Santos e Palmeiras ainda tem chance. O que precisa? Precisa que o Palmeiras comece a ter resultados positivos, um atrás do outro, e a gente precisa agora, querendo ou não, esperar o tropeço do Flamengo. O que vai acontecer? Porque
nenhum
time vai conseguir se manter invicto sem perder por mais 13 rodadas. Se eu não me engano,
O Palmeiras teve um campeonato que ganhou o campeonato praticamente todo, ganhando tudo. Essa possibilidade existe.
Em momentos importantes, se o Flamengo manter esse ritmo o tempo todo, durante todas as outras 15 rodadas, né, que o Rodrigo me corrigiu.
Exato.
É muito complicado. O Flamengo vai perder. Talvez não perca 5, 6 jogos. Deve perder ali 2, no máximo 3 jogos. Mas vai perder. Porque é muito complicado manter esse ritmo. E o ritmo de jogo do Flamengo é desgastante.
Acelerado. É verdade.
Exato, isso é verdade.
Mas tá difícil. Não vou dizer que tá fácil pro Palmeiras, que tá fácil pro Santos, não. Tá fácil pro Flamengo.
Agora,
só precisa administrar.
Quando o Flamengo perder, é preciso que vocês façam a lição de casa também, né?
Exatamente.
Aí não tem
quando
jeito.
Quando o Flamengo empatou, o Palmeiras empatou também. Aí, por isso agora, 5 pontos de diferença.
Bom, o Flamengo tem 52 pontos, é o primeiro, lidera, depois vem o Palmeiras, o Anderson Mendanha com 47, depois vem o Santos com 44, seu Corinthians está no G4, Rita Zumba.
Corinthians é Corinthians, vai Corinthians.
Agora um empatezinho muito xoxo contra o Grêmio no sábado, 0-0, isso não é resultado, né?
Gente, calma.
Mas acho que foi bom, né, José?
Foi bom.
O Grêmio vinha de uma ressaca pós-Libertadores,
sim,
queria provar em casa, fazer um resultado, pro Corinthians foi bom. O Corinthians é um time interessante, né? Porque
isso mesmo, Rodrigo.
Ele, no caso, o técnico do Corinthians, o Carille, eu acho que ele é bem pragmático, né? Ele vai conseguindo ali 0x0, 1x0, 1x0, 0x0 e o Corinthians está em quarto, com 42 pontos.
Não precisa de muita coisa, não.
Agora tem...
Vale os 3 pontos.
Foram dois destaques desse final de semana, na minha opinião, Gisele, com relação a essa... O Anderson apontou muito bem. Os visitantes se deram muito bem nessa rodada, né? Um foi o Santos, né? Que conseguiu a vitória contra o Vasco. O Vasco jogou muito melhor, perdeu gol e tudo.
Não, um festival de gol perdido.
1x0, né? É o que vale o resultado. E o Santos continua encostado ali na briga pelo título, né? Não dá para descartar ainda. E o Atlético Mineiro, né? Não, não falo tanto do Atlético aqui, por razões óbvias. Mas o Atlético jogou muito bem. O Atlético tem jogado muito melhor fora de casa do que no Independência, que era um trunfo do Atlético, né? De não perder no Independência, perdeu para o Vasco há pouco tempo, para o Bahia. Mas fora de casa, o time vem conseguindo alguns resultados depois de uma sequência terrível, aí, né? De 6 jogos sem ganhar e tudo. Mas o Atlético ainda vai brigar aí por G6, né? Enfim, conseguiu um bom resultado contra o Palmeiras, né?
Vamos falar do que lhe interessa, Rodrigo.
Vamos lá.
Já que é bullying que vocês querem, então toma. Vamos para a parte de baixo da tabela. No Z4, na zona de rebaixamento, aquela zona que empurra os 4 últimos para a Série B, hoje estão em 17º, abrindo a zona de rebaixamento, CSA, depois vem o seu Cruzeiro, que empatou ontem com o Internacional, o Avaí, que a gente já pode dizer que o Avaí caiu?
Ainda não, né? Nem Avaí nem Chape, mas a tendência
força pra eles, né?
Porque o Avaí mesmo, nas últimas 4, 5 rodadas, conseguiu aquelas 2 vitórias em sequência que ninguém esperava. É. Né? Então o futebol tem dessas coisas, né?
O jogo CSA, só, né? Acaba quando termina.
O próprio CSA, né? Deu uma recuperada boa.
Pois é, meteu 3x1 no Avaí. Então esses são os 4 da zona de rebaixamento. Se o campeonato terminasse hoje, estariam rebaixados. CSA, Cruzeiro, Avaí, Chapecoense, diga.
Eu não estou com a tabela aqui, cadê o Fluminense?
O Fluminense, na realidade é o seguinte. O 15º é o Fluminense, depois vem o Ceará. Naquela zona ali com 25 pontos estão a partir do Fortaleza, né? 14º, Fortaleza, Fluminense, Ceará. E aí depois entra a zona de rebaixamento. CSA, Cruzeiro, Avaí, Chapecoense. A situação tá boa pro Fluminense também, não. Apesar de ter vencido o Botafogo ontem.
No Engenhão,
1x0. Mas é uma situação ainda muito instável para Fluminense, para Ceará, para Fortaleza. E o Vasco tá fazendo de tudo também para entrar nesse bolo aí daqueles que podem cair ao final do campeonato, ou seja...
Toda vez que o Adriano sai de férias, de folga, o Fluminense ganha.
Pra ele não participar de 11 minutos. Porque você já imaginou o Fluminense ganhando e o Adriano aqui participando do 11? Ninguém ia aguentar, né?
Gisele, como você disse, eu tô ficando um pouquinho especialista nas contas, né, com calculadora.
Diga aí.
Aí é a primeira preocupação, né, que tá ali, CSA, Cruzeiro, Avaí, Chapecoense, 3 times com a letra C, né? Só falta o Ceará ali. Será que vão cair 4 times com a letra C, né? Mas brincadeiras à parte, né? O Cruzeiro conseguiu um resultado razoável, né? Um resultado que em situação normal de temperatura e pressão seria ótimo, né? Internacional, um ótimo time. No Mineirão, o goleiro do Internacional pegou muita bola, né? Marcelo Lomo fez grandes defesas. E a decisão, a primeira das 15 decisões do Cruzeiro é quarta-feira, né? Cruzeiro e Fluminense no Mineirão.
Olha aí,
então, um jogo interessantíssimo para se acompanhar.
Interessa os dois, assim, muito de perto.
Cruzeiro vai ganhar porque sexta-feira o Adriano tá de volta à rádio.
Então, pode ser que às vezes a gente dê sorte para comentar no próximo 11 minutos, né?
Quem sabe? Olha, Isaura, o MacGyver lá do Pará, Nanindeua, também manda o seu áudio aqui pra gente. Ele fala sobre o Repá. Vamos ouvir.
Alô, bom dia, Conexão. Aqui é o MacGyver de Nanindeua. E dizendo aqui dentro do Conexão que a cidade hoje está toda em azul e branco por conta do Repá que tivemos ontem. O Paysandu acabou eliminando o Remo da Copa Verde e a cidade hoje está em festa pelo lado bicolor. A metade do estado está aí feliz por conta da vitória do Paysandu diante do maior rival, né? Forte abraço a todos, ligado aqui no Conexão diariamente. Aquele abraço.
Obrigado, MacGyver. Olha aí, o Paysandu feliz hoje, hein? É o clássico do Paraíso.
Pois é, e é a terceira final, se não me engano, do Paysandu de Copa Verde, né? O time aprendeu a jogar, a ganhar esse tipo de campeonato e agora aguarda o vencedor de Cuiabá e Goiás, né? O Goiás fez 1x0 no primeiro jogo. Então, o pessoal de Cuiabá que está nos ouvindo aí, certamente, se eu não me engano, o jogo é até hoje, Gisele, a definição do segundo finalista. Depois a gente pode conferir da informação durante o Conexão Senado, mas podemos ter uma final. Ou Goiás e Paysandu, que seria um time de primeira divisão, né? Contra o Paysandu, que está lutando aí nas divisões inferiores, infelizmente, na Série C nesse ano. Ou o Cuiabá chegando, né? Cuiabá, que é da Série B, chegando à sua final aí na Copa Verde. Vamos ver o que vai acontecer.
Promessa de bons jogos, né, Rodrigo? Queria só tocar no assunto em 30 segundos. Essa semana tem mais amistosos da seleção brasileira. Rodrigo Rezende, como é que você vê esses amistosos?
É de Singapura, né?
De novo, não sei se o Anderson concorda, a gente vê um distanciamento, né, da seleção, né, Mendanha? O que você acha?
Ué, não joga com time grande e só joga fora do Brasil, a gente não acompanha mais seleção, eu fico surpreso quando diz, quando eu ouço nos 11 minutos, tem jogo da seleção. Por quê? Distanciamento mesmo, né? Não joga no Brasil e só joga com time que não é grande.
E chega nesse momento de final de campeonato, né, Gida, que os times ficam mais preocupados em perder jogador para a seleção do que ceder jogador para a seleção. Enfim, mas torcendo sempre para o Brasil conquistar bons resultados, e mais importante do que isso, que o Tite consiga escalar uma seleção que jogue bonito, que jogue para frente, já pensando em 2022, na Copa do Mundo, na renovação que precisa ser feita, porque o Brasil, né, já desde 2002, né, Gisele,
tá
sem ganhar a Copa.
Tá mais do que na hora, a gente precisa levantar esse caneco e tem que ser no Catar. Obrigado, Rodrigo Rezende, pela sua participação aqui com a gente. Rodrigo, tem informações aqui da Copa Verde, não é isso?
Isso, eu falei que o jogo poderia ser hoje, entre Cuiabá e Goiás, mas na verdade está marcado para o dia 23 de outubro. Então ainda tem bastante tempo ainda para o pessoal de Cuiabá comprar ingresso aí para acompanhar o jogo.
Lotar o estádio.
O primeiro jogo foi 1-0 para o Goiás, o próximo jogo dia 23, Cuiabá e Goiás. Quem ganhar, quem passar, enfrenta o Paysandu na final. Deixo aqui um abraço para você, para a Rita, para todos os ouvintes e internautas, Rodrigo, que acompanham o Conexão Senado.
Corintiana, vamos melhorar esse aspecto.
Vai, Corinthians!
Essa foi a Rita Zumba e o seu Vai Corinthians no 11 minutos. 8h31, nós vamos então para o nosso...
Anderson, dá tchau, Anderson. Mendonça. É porque palmeirense e povo não dá muita bola, né, gente? Desculpa aí.
Microfone aberto para você, Anderson Mendanha.
Até a próxima, pessoal, e o Corinthians continua lá atrás do Palmeiras.
Corinthians tá continua sucesso, garoto.
Tá vendo? Você foi dar uma asa.
Fique na sua.
Medanha, deu nisso. Bom, antes
Até mais, gente.
Até mais. Um abraço,
bom
Anderson.
Bom dia.